Senhor presidente Paulo Paim, caros colegas, senadoras, senadores, eu venho à tribuna cumprimentando a todos os meus amigos do Acre, que nos acompanham, especialmente nesse horário, pela Rádio e TV Senado, porque são 2 horas a menos, alguns conseguem estar em casa nesse horário. Queria agradecer, dizer que na próxima sexta-feira, estou indo amanhã para essa nossa boa terra, na sexta-feira vamos ter um debate em Rio Branco, na sede da OAB, sobre a reforma política e também sobre esse processo de judicialização da política, um debate na OAB com estudantes do direito, professores, juristas, enfim. E esse debate é uma promoção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Acre, com o meu gabinete, que a turma em Rio Branco está trabalhando junto com Paulo Emílio aqui em Brasília, que vai estar comigo fazendo também uma exposição. Mas eu queria, senhor presidente, primeiro, por coincidência, lhe agradecer por ter sido relator ad hoc, senador Paulo Paim, de um projeto meu que foi aprovado hoje, né, em caráter terminativo, ou seja, agora ele vem para o plenário e ele altera o artigo, o projeto de lei do Senado 210 de 2014, que altera a lei 4.703, a CLT, aprovada pelo decreto 5.452, de 1º de maio de 1943. Estou fazendo uma pequena alteração na CLT, onde estabelecemos, com esse projeto, que tem a intenção de vedar o desconto salarial quando o empregado faltar ao trabalho em decorrência de manifesta e evidente paralisação dos transportes públicos nas cidades. Ou seja, quando houver paralisação por conta de greve dos transportes públicos nas cidades, não pode haver desconto de salário dos trabalhadores, já que eles não podem chegar no seu local de trabalho. As cidades brasileiras hoje concentram mais de 82% da população do país. Há uma concentração nas cidades. Algumas cidades se demoram 2, 3 horas do local de moradia, onde a maior parte da população, dos trabalhadores e trabalhadoras vivem, para o local de trabalho. E o que se pede aqui, o que se faz uma mediação, é que quando tiver uma paralisação total do sistema de transporte público nas cidades, seja justificada a ausência dos trabalhadores, sem que isso venha a incorrer no risco do desconto de salário. Então, o relator do meu projeto, eu agradeço, era o senador Benedito de Lira, fez um relatório que eu agradeço, as citações e o trabalho, era favorável, e hoje foi aprovado, tendo como senador ad hoc o meu colega Paulo Paim, que tem um compromisso sempre, de vida toda, na defesa
senador
da
Jorge
classe
Viana, se me permitir, não é nem eu. Quero dizer que todos os senadores elogiaram o seu projeto. É uma questão de justiça. Os trabalhadores, eu vejo muito aqui em Brasília, seguido tem greve
dos motoristas de ônibus.
Ficam desesperados, pedindo carona e tal. Então, o seu projeto é, de fato, uma questão de direitos humanos. Fica aqui meus cumprimentos em nome da comissão.
Muito obrigado.
Todos os trabalhadores.
E o outro ponto, já que é uma comunicação inadiável, eu queria só fazer uma leitura de um documento. E aí, aproveitando aqui o senador Raimundo Lira, que carrega essa experiência toda, e vou seguir imediatamente para a abertura dos trabalhos da Comissão da Reforma Política, é que nós apreciamos o Marco Civil da Biodiversidade aqui no Senado Federal, no Congresso, porque veio para a Câmara, voltou aqui para o Senado, voltou para a Câmara, e aqui no Senado fizemos um debate com a sociedade civil. E, no meu ponto de vista, como relator dessa matéria na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor, fizemos, com a colaboração de outros relatores, colegas em outras comissões, fizemos mudanças substanciais. Como bem colocou Vossa Excelência ainda agora aqui, senador Raimundo Lira, o Senado tem o mérito de ter gente mais experiente, não estou fazendo nenhum demérito à Câmara, mas para chegar no Senado, se tem já uma boa vivência, se enfrenta dificuldades, se superou de outras dificuldades. Então, sempre, aqui o debate é mais tranquilo, se reflete um pouco mais. Normalmente é assim. A Câmara é um lugar onde há um conflito maior, uma disputa maior, e esse é um caso clássico. A lei de acesso no Marco Civil da Biodiversidade é tão importante. O Brasil é um país mega diverso, é um país que tem 20% da biodiversidade do planeta, não usa essa biodiversidade, todo o agronegócio nosso é baseado no uso de espécies exóticas. Basta ver que o nosso gado veio da Índia, o capim veio da África, todos a base da produção de grãos nossa são espécies exóticas ao país, que vai do café, a cana, a soja, enfim, uma infinidade, desde da agropecuária, que é tão importante para a economia do Brasil, e como um país que tem tanta biodiversidade animal e vegetal, não usa essa biodiversidade como um ativo econômico para aumentar a sua produção. E a nossa biodiversidade é endêmica. Boa parte das espécies só ocorre aqui no nosso país. E o Brasil não tinha uma lei, o Marco Civil da Biodiversidade. Aprovamos. Então, a Câmara recepcionou um projeto que tinha origem no Executivo. A senadora Marina tinha sido pioneira em apresentar uma proposta no começo dos anos 90. Foi transformada algumas dessas ideias numa medida provisória. Essa medida provisória não ganhou eficácia prática, porque ela não permitia que se acessasse a biodiversidade. Nós vivíamos no denuncismo sobre biopirataria, com prejuízo para as populações tradicionais, com risco para as populações tradicionais e para o nosso patrimônio genético. O governo da presidenta Dilma apresenta uma proposta, fruto de um debate intenso no governo, capitaneados também pelo Ministério do Meio Ambiente e outros ministérios. Esse projeto chegou na Câmara, a Câmara fez modificações, veio para o Senado. Tive a honra de ser relator na Comissão de Mérito de Meio Ambiente e na Comissão de Constituição e Justiça. Fruto de um debate com representantes da sociedade civil que estavam se sentindo alijadas das modificações que a Câmara dos Deputados fez, reunimos aqui, fizemos audiências públicas, aperfeiçoamos o projeto, aproximamos o projeto das populações tradicionais, que guardam conhecimento tradicional, aproximamos o projeto da comunidade técnico-científica, fizemos os ajustes, garantindo um tratamento diferenciado à comunidade científica nossa, às organizações nacionais, fazendo modificações substanciais e, principalmente, trazendo para dentro do projeto e da proposta a aceitação do movimento social brasileiro, do movimento socioambiental brasileiro. O que é que aconteceu? O projeto voltou para a Câmara. A Câmara novamente modificou a proposta votada no Senado, quase por consenso. O plenário aqui, tivemos três pontos que debatemos aqui. Três pontos. O resto foi votado por consenso. Tínhamos quatro relatores. E o que é que acontece? Voltou para a Câmara fez, de novo, modificações em cima daquilo que o Senado tinha aperfeiçoado. A presidenta Dilma, vendo que no Senado tínhamos feito importantes modificações, ela fez vetos que, da maneira como foram feitos pela presidenta Dilma, trouxeram de volta o texto para próximo daquilo que o Senado tinha encontrado de consenso. Então, o meu pedido para cada líder, estou encaminhando um pequeno texto explicando esse roteiro, pedindo aos líderes que, na sessão do Congresso, que vamos apreciar os vetos presidenciais da presidenta Dilma ao Marco Civil da Biodiversidade, que se mantenha os vetos da presidenta Dilma, que o Senado não permita, que a Câmara não permita que se derrube os vetos da presidenta Dilma para que o projeto fique sendo recepcionado pela comunidade tradicional que vive nas diferentes regiões do país, que siga sendo recepcionado pela comunidade científica, por entidades, e possa ser uma lei que faça um uso sustentável, um uso estratégico, que transforme a biodiversidade nossa num ativo econômico, que pode, a partir desse marco civil da biodiversidade, ser acessado, ser usado, que o conhecimento tradicional possa ser usado, valorizado, em segurança, com segurança jurídica. Então, essa é a minha recomendação, e eu estou encaminhando para cada líder da casa o pedido de manutenção dos vetos feitos pela presidenta Dilma ao Marco Civil da Biodiversidade, ao PLC número 2, que eu tive a honra de relatar, de, com a ajuda dos colegas, de procurar aperfeiçoar, trazendo a minha vivência como engenheiro florestal, o diálogo que tenho com o movimento socioambiental brasileiro, com os povos indígenas, enfim, fizemos um trabalho que me orgulha muito, depois do Código Florestal, foi o Marco Civil da Biodiversidade. E agora vamos ter a oportunidade, o Congresso, de concluir o processo legislativo, que só se conclui com a apreciação dos vetos. E o apelo que faço é, quando estivermos apreciando os vetos da presidenta Dilma, que foram feitos ao projeto do Marco Civil da Biodiversidade, foram feitos para atender o Senado Federal, as modificações que o Senado fez, que são modificações que criam um melhor entendimento, uma melhor aplicabilidade dessa lei, que eles possam ser mantidos na sessão do Congresso, quando da apreciação dessa matéria. Era isso, senhor presidente, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo e pela gentileza de me fazer a inversão com Vossa Excelência, porque vou presidir a comissão da reforma política.